UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do Flamengo aqui no UOL. Live após uma vitória importante do Flamengo lá na Vila Belmiro, né? Um lugar onde o Flamengo às vezes tem muitas dificuldades. E hoje com um misto, no início um misto frio, podemos assim chamar, mas a partir de um determinado momento do segundo tempo, quando o Flamengo sofreu o empate, um misto quente, com a entrada de Gabigol e de Arrascaeta e do Diego, vá lá. O Flamengo, que ganhou o primeiro tempo por 1-0, poderia ter ganhado até por mais, né? Mas eu estou convencido de que perder gol é jogada ensaiada no Ninho do Urubu, né? O Flamengo teve três grandes chances e concluiu e só botou na rede uma, né? Pelo Pedro, uma bela jogada do Marinho, para o Everton Ribeiro, cruzamento um pouco atrás do Pedro, mas ele conseguiu com um meio voleio fazer o gol. Depois o próprio Pedro perdeu um gol de cabeça incrível, e o Flamengo ainda desperdiçou um outro com o Vitor Hugo, que jogou de volante, jogou bem, hein? O misto frio do Flamengo foi bem no primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos acabou conseguindo, achando um gol numa falta de fora da área, que o Santos, que vinha tão bem, já tinha feito até boas defesas, falhou de forma bizonha. E aí o Dorival resolveu, enfim, esquentar o misto. E botou o Gabigol, botou a Arrascaeta. Uma jogada que contou com a participação dos dois, né? A Arrascaeta fez um belo passe para o Pedro. O Pedro chutou, o goleiro João Paulo dos Santos espalmou e o Gabigol marcou o gol da vitória. Resultado importantíssimo. Minha curiosidade é ver como é que o Flamengo vai ser, qual será o Flamengo titular daqui para frente, né? Porque com essa história do misto, a gente cada vez vê mais que o Ayrton Lucas, por exemplo, está jogando muito mais com o Felipe Luiz. Mateuzinho, Rodinei ali, eu confesso até que ainda prefiro o Rodinei. Mas aos poucos a gente vai vendo uma ideia do que poderia ser o melhor Flamengo, né? Estou até curioso para saber do André Rocha, que está como sempre aqui com a gente, tabelando comigo, qual seria para ele o melhor Flamengo do momento? Hoje, por exemplo, jogou o Marinho na direita, o Marinho jogou direito no primeiro tempo. Compensação, Vitinho na esquerda, pelo amor de Deus. Boa noite, André. O que você gostou aí dessa história toda do misto quente, do misto frio e, no final, uma vitória importantíssima para o Flamengo, que vai subindo um pouco na tabela, né? Boa noite.
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Vitória importantíssima e surpreendente, né? Pelo contexto, né? Não tanto pelo Santos, que realmente é um time muito irregular, né? Também teve uma viagem complicada, né, no meio da semana, mas equilibrou mais e valorizou mais o jogo, né, com o Flamengo na Vila Belmiro, né? Teve mais titulares presentes em campo, mas o time muito mal, né? E o Flamengo deitou e rolou, e poderia ter marcado muitos gols, fez até um jogo franco demais, aberto demais, mas dá para entender pelo contexto, né? O Flamengo, todo mundo muito, aparentemente, muito cansado, né? Teve vários lances em que o Everton Ribeiro, sempre que dava uma arrancada, quando ele encerrava e dava o passe, se a câmera estivesse focalizando nele, dava para ver uma cara de incômodo, de dor, de cansaço. Então foi um jogo muito no sacrifício, era um típico jogo que o Flamengo normalmente perderia. Mas, surpreendentemente, o time jogou, fez um primeiro tempo muito bom, voou ali pela direita com o Marinho, com o Everton Ribeiro, com até o Mateuzinho passando ali, só errando no acabamento, né, da jogada ali, no, na assistência. E quando conseguiu dar a assistência, saiu, né, do Marinho, do Everton Ribeiro. Do Everton Ribeiro saiu o gol do Pedro, né? Teve o cruzamento na cabeça do Pedro, que o Pedro perdeu o gol, e o chute do Vitor Hugo, que perdeu no rebote. O Flamengo já poderia ter resolvido o jogo no primeiro tempo, encaminhado bem a vitória, porque ali realmente foi uma superioridade muito grande. O Santos só foi se encontrar mais ou menos ali nos minutos finais, um chute do Lucas Braga, que fizeram o Santos trabalhar. Início do segundo tempo, duas jogadas iguais, né? Everton Ribeiro recebe, Pedro se desloca, recebe, mas o goleiro do Santos é muito bom, né? O João Paulo saiu, fechou bem o ângulo, mas foram duas chances desperdiçadas, e aí veio a falha do Santos. Poderia ter complicado muito o jogo, né? E aí seria aquele típico roteiro do Flamengo, né? De jogar quando joga bem, né? Jogar melhor, criar as oportunidades, desperdiçá-las, e depois o adversário aproveitar uma falha do Flamengo, né, no caso do goleiro Santos, aproveitando e empatando o jogo. Parecia que o jogo ia se complicar, mas o Dorival tinha mexido. As substituições melhoraram o nível técnico, né? O Diego à parte, né? Mas o Diego realmente ia ter que entrar, porque pelas ausências, todas essas ausências no meio-campo, né? Agora sem o André, o Arão não teve como voltar, nem o Matheus França pôde, né? Mesmo testando negativo, o André foi embora, o João Gomes suspenso, então o Diego ia ter que entrar no jogo para dar alguma renovada no fôlego ali, né? Não tinha muito jeito. E aí saiu a jogada, e aí você está falando sobre formação, titular e tal, é difícil falar sobre isso, né, durante um campeonato do Flamengo nas três frentes ainda, né, e tem chance de continuar, né, tem chance contra o Atlético na Copa do Brasil, contra o Tolima tem vantagem, e no brasileiro, eu vou voltar a essa questão do time titular, mas deixa eu só falar, no brasileiro o Flamengo tem a oportunidade de abrir um clarão e subir, hein, porque se você parar para pensar, o Flamengo pega o Corinthians na Neoquímica, tem um retrospecto positivo recente no estádio, vai pegar um Corinthians que a gente não sabe, hoje tomou um sacode, vai botar o que tiver de melhor contra o Boca e contra o Flamengo não se sabe. Então o Flamengo tem chance de ganhar sim, ainda mais se classificar contra o Tolima, jogar bem e tal, conseguir o resultado e entrar com confiança lá. E depois pega o Curitiba no Maracanã, não lembro o segundo adversário, mas também o Juventude, também no Maracanã, e encerra o turno contra o Avaí, lá na Ressacada. É uma oportunidade inesperada. Você já vê o Palmeiras na liderança, está disparado, capaz de abrir vantagem aí, o Atlético já é o segundo, e o Flamengo, com 21, e com uma sequência dessas, o Flamengo pode abrir, chegar lá em cima, surpreendentemente, mesmo com aquele péssimo começo ali com o Paulo Sousa. Para encerrar, questão de time titular, eu acho que o ataque tem que partir desse trio. Arrascaeta, como jogador ali, o camisa 10, o enganche, o armador, e uma dupla de ataque, Gabigol e Pedro. O Dorival não gosta de jogar com três meio-campistas? Coloca lá os três meio-campistas com a última linha de defesa, vai sofrer um pouco, que para se defender com 7 é complicado, um desses três vai ter que ajudar sem bola, mas o lance do gol mostrou bem, né? Arrascaeta pelo meio, como um meia, acionando o Pedro, Pedro finalizando, e o Gabigol na área para poder fazer o gol. Assim como dupla, ele sempre rendeu melhor como dupla, né? Era com o Bruno Henrique, e eu acho que é uma ideia para o Dorival partir dessa formação aí, com o Arrascaeta articulando e o Gabigol e o Pedro como dupla. Já no jogo com o Tolima, eu acredito que deva ser o trio titular ali na frente.
Eu gosto muito dessa ideia e continuo a achar que não tem essa bobagem que Gabigol e Pedro não podem jogar juntos. Claro que podem. O problema é que, por exemplo, o Everton Ribeiro, não sei a tua opinião, mas eu achei que o Everton Ribeiro jogou muito bem hoje. Eu confesso, quando eu vi a posição do Everton Ribeiro lá, meio que de segundo volante, na verdade não foi segundo volante, porque o segundo volante acabou sendo o Vitor Hugo, né? Mas ele jogou muito bem. O Everton Ribeiro me surpreendeu hoje. É claro, cansou no final.
Jogou solto, né?
Pois é, mas jogou bem, a verdade é que jogou bem.
O time do Santos marcava só com os olhos, né? É meio difícil. Mesmo caso do América, difícil ter esse parâmetro, porque dois times que marcam muito mal.
Eu só acho o seguinte, é que cada vez mais o Everton Ribeiro poderá ser mais útil, como titular ou como banco, mas pelo meio. Eu acho que ele não tem mais perna para fazer aquela função de ir e vir na ala direita como ele fazia, né? Na época do grande time do Flamengo 2019. Mas enfim, eu também escalaria esse ataque que você está falando, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Mas temo que o Dorival ainda vai insistir com o Everton Ribeiro do lado direito. O que eu acho que não dá mais para insistir é com o Felipe Luiz no lugar do Ayrton Lucas, por exemplo. Eu acho que é um desastre, né? A diferença de físico, de vigor, de possibilidade de ir e vir entre um e outro é uma coisa colossal. Agora, o Pablo anda me decepcionando, hein? Eu achei que o Pablo fez uma partida muito ruim hoje. Ele quase entregou dois gols ali, a saída de bola do Flamengo, como um todo, ela é muito ruim. É uma coisa que o Dorival precisa rever. Se é para sair tocando e errando o passe como o Flamengo errou hoje, O Flamengo errou uns 3 passes hoje na entrada da área. Não saiu um gol, não saiu o gol por acaso. Não dá. Aí é melhor, meu amigo, melhor chutão para frente, tentando encontrar um pivô lá para fazer a jogada. Porque o Pablo realmente... Hoje eu estou começando a entender por que o Pablo não foi escalado, por exemplo, contra o Tolima. O Léo Pereira está jogando mais do que ele, é inegável. O Léo Pereira está jogando muito mais do que ele, entendeu? Eu só quero ver quando o Rodrigo Caio voltar, se vai ser Rodrigo Caio e Léo Pereira, ou se ele ainda vai insistir com o Davi Luiz, que é outro que eu acho também que já deu o que tinha que dar e está na hora de dar adeus para ele. Agora, uma coisa engraçada que eu notei, André, o Everton Ribeiro precisa entender que quando ele joga com o Pedro, aquela jogadinha que ele faz, que ele deu 2 passes ótimos, né, ali para o Pedro, o João Paulo saiu, mas para o Pedro esse passe tem que ser um pouco mais curto. O Pedro não é tão rápido feito o Gabigol. Aquela bola para o Gabigol, talvez o Gabigol tivesse feito aqueles gols. Mas para o Pedro é mais lento. O Pedro é um jogador de passada mais larga, um pouco mais lento. Aí o André já está me gozando aqui. Tem que se decidir se o Everton Ribeiro acabou ou não. Eu continuo a achar que o Everton Ribeiro acabou para ser titular. Eu acho que o Everton Ribeiro hoje em dia ele pode ser um bom banco para entrar no final do jogo, com o time cansado, ele jogar 20 minutos, acho que sim. Agora, hoje, seria injusto eu dizer que ele não jogou bem, sabe? Eu não tenho que decidir sobre o Everton Ribeiro, ele é que tem que me dizer com as atuações dele se ele pode ou não pode jogar. No meu time titular no Flamengo hoje em dia, ele já seria banco. Eu acho que o time titular do Flamengo hoje em dia tem que ser o Santos, tem que ser o Rodinei, tem que ser o Rodrigo Caio. Se não for o Rodrigo Caio, talvez o Fabrício Bruno, o Léo Pereira, sim, e o Ayrton Lucas. No meio campo, João Gomes, Thiago Maia, o terceiro volante vai depender, talvez o Arão. E na frente, estou com o André. Ou o Wendel, mas se vier o Wendel aí, mas eu estou falando agora para esse espaço curto antes da janela, né? Porque senão o ataque vai ter que começar a pensar com Cebolinha também, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Nessa reta final, antes da janela, eu jogaria com esses 3 volantes e jogaria com Gabigol, Pedro e Arrascaeta, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é a melhor formação do Flamengo. Agora, de fato, o desgaste, quer dizer, essa vitória para mim, ela fica mais importante ainda pela rotina do Flamengo antes desse jogo, né? Esse jogo com o Tolima foi um negócio desgastante para burro. São 6 horas de ônibus depois da viagem de avião. E consequência, na volta, a mesma coisa. Então, o time, não foi à toa que o Vitinho sentiu cãibras, não foi à toa que o Vitor Hugo sentiu o campo. Esse pessoal todo estava desgastado e muito, né?
Então, e mesmo quem não jogou, né?
Até quem não jogou, porque faz a viagem. Porque faz a viagem é de matar, entendeu? Então é compreensível. Agora, ainda assim, o Vitinho não dá mais, né, André? Meu Deus do céu. O Vitinho não acerta nada. No primeiro tempo, que o Flamengo jogava bem, o Vitinho destoava. Ele era talvez o único que não jogava nada. E no segundo tempo, ainda bem que o Mateuzinho chegou uma hora lá e avisou pro Dorival que precisava trocar, porque por mim já deveria ter voltado o Lázaro no intervalo. Ainda que o Lázaro também
entra e não está mais entregando.
Quer dizer, ainda que o Lázaro também não esteja entregando mais. Mas mesmo assim, eu acho melhor do que o Vitinho.
Mas tem aquela questão, né? O Vitinho, agora ele está mal fisicamente, né? Problema físico nunca tinha sido no Flamengo problema do Vitinho. O problema do Vitinho era acender e apagar, né? Mas depois dessa lesão, ele voltou mal fisicamente também. E aí isso está piorando ainda mais o desempenho dele. O Lázaro tem uma questão física. Eu acho que o Dorival não dá mais oportunidade, deixa no banco para jogar 20, 25, 30 minutos no máximo, porque sabe que ele não segura. Ele com 60 morre e o Flamengo não consegue resolver esse problema do Lázaro, né? E o fato dele entrar também, e antes pelo menos ele começava, arrebentava no primeiro tempo, no segundo tempo morria. Ou entrava depois e entrava bem. Só que agora ele está entrando e não está rendendo tanta coisa. O gol que ele perdeu, não tem desculpa, num final de jogo, na cara do goleiro, no pé direito dele, não pode perder aquele gol, porque o Santos podia voltar lá e conseguir um empate. Então tem essa questão do Flamengo que é crônica, né? Essa coisa de tantas chances perdidas, né? Eu acho que pelo menos tem a boa notícia, né? Voltou a criar. né? Situações de gol, que naquele período ali, reta final do Paulo Sousa e o iniciozinho do Dorival, e mesmo esse jogo contra o Tolima, era quase nada que se cria, né? Quase nada de chance clara, pelo menos hoje, isso aconteceu. Teve mérito do Flamengo, mas muito, para mim, por demérito do Santos. Esse time do Santos marca muito mal. Aquele atropelo do Corinthians lá na Copa do Brasil não foi à toa. O time marca com os olhos. Esse treinador, o Fabian Bustos aí, para mim, ele não fica muito tempo, não. Acho que esse cara vai cair, porque... enfim, você está falando do Flamengo aqui. Vamos lá.
Mas esse time do Santos é muito fraquinho também. É muito fraquinho. Olha aqui, o Márcio Peixoto manda um superchat e diz assim: pesadelo continua. Não temos goleiro. Frangaço do Santos. Flamengo precisa contratar urgente um goleiro antes de qualquer posição. Márcio, eu concordo com você que foi um frangaço do Santos, mas eu não acho que seja, no momento, a posição mais urgente do Flamengo, não. Eu acho que tem outras posições muito mais carentes. O Santos falhou? Falhou. Mas eu acho ele um bom goleiro. Todo bom goleiro engole seus frangos de vez em quando também. A quantidade de frangos e a média de atuação dele é que conta. Olha aqui o Carlos Augusto Lima. A quantidade de passos para trás e a preguiça que esse time tem de matar os jogos impressiona. E Diego e Vitinho não dá mais. Jogamos boa parte do jogo com 10. Gabi e Pedro devem jogar juntos. Carlos, é mais ou menos o que nós estamos falando aqui. Eu e André concordamos com você. Quer dizer, Gabi e Pedro, para mim, também tem que ser a dupla de ataque. E o Vitinho e o Diego, muito, muito complicado. O Igor Carneiro, trago verdades. Flamengo sentiu falta do Andréas. Não sei a opinião do André, vou até perguntar, mas eu não acho que hoje tenha sentido falta do Andréas, não.
Hoje não. A gente ainda não falou que, embora tenha perdido um gol no primeiro tempo, mas o Vitor Hugo jogou muito,
muito
bem.
Aliás, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a posição original do Vitor Hugo? Porque ele estava entrando de atacante, né? Nos últimos jogos,
ele é um Everton Ribeiro mais agressivo, ou seja, é aquele canhoto que parte da direita, mas não é um armador como o Everton Ribeiro, mas ele é um meia atacante, digamos assim, entendeu? Ele não é exatamente um centroavante, ele é um meia atacante que faz gols, né? Mas hoje ele foi muito bem nessa função,
muito
porque
bem.
Essa função é de três, né? É um volante plantado, dois caras, um de cada lado, que eles vão e voltam, né? Eles vão e voltam. Isso, e ele voltava até mais que o Everton Ribeiro para defender. E ele foi muito bem. Agora, uma coisa que eu queria falar. A única coisa que me preocupa dessa atuação boa do Flamengo, não sei se você viu esse meu tweet, é o seu Marcos Braz, né, que é muito acomodado e muito econômico, achar que olha a força do nosso elenco, ó, não precisamos mais contratar ninguém, vai ser o Everton Cebolinha e o resto nós vamos valorizar os nossos jogadores, porque com ele é tudo não. Tudo é feito com muita tranquilidade, no tempo certo, tudo ele fala assim, né? E normalmente ele perde tempo e quando vai correr atrás, já foi tarde, o time já sentiu falta das peças que ele não repôs. Então, é o único problema que eu vejo, é de repente seu Marcos Braz, que é muito acomodadozinho, querer manter esse elenco do jeito que está. Não dá, jogou bem hoje
não
pro
dá,
Santos.
Não dá.
É uma teta. Um jogo fora de casa com um time que pega, um jogo físico, que marca duro, esse time reserva aí ia sofrer, Vitor Ribeiro e tal. Não dá para ter como parâmetro. Esse elenco precisa de gente aí. Precisa de dois jogadores para o meio campo, um atacante de lado e um lateral direito.
Pior é que o Marcos Braz, ele de vez em quando vem com esse papo de gelo no sangue, mas em outras negociações de compensação ele tem ejaculação precoce, né? O caso do Andrés é típico. Se ele não tivesse ido lá no início do ano apertado a mão do cara e dizendo que pagava 10 milhões de euros, o Flamengo estaria negociando agora com o Andrés Pereira se quer ficar ou não. E com uma negociação que não tinha por que ser 10 milhões de euros. Agora, o cara vai lá no início do ano, tá tudo certo, 10 milhões de euros. Agora quer mudar? O cara diz, não vou mudar. Se tivesse deixado para negociar no tempo certo o Andrés, que era agora, talvez tivesse ficado. Mesma coisa que em relação ao Jorge Jesus, que ele simplesmente, 48 horas antes do Jorge Jesus ser demitido, ele contratou o Paulo Souza, pô. Quer dizer, ele você não sabe qual é a média dele, né? Esse aqui é o problema, né? É desastroso.
O André, elogio. O Renato André.
Diga.
O André não ia ter muito jeito, não. Ele vai pro Furran e o Furran vai pagar os 10 milhões. Porque não, lá, 10 bem. Milhões é. Qualquer não time é que sobe para a primeira divisão tem isso aí mole.
Eu sei, eu concordo contigo, mas você não acha também que se ele tivesse deixado para negociar agora, seria muito mais
sem
fácil?
Dúvida.
Entendeu? Sim. Agora foi lá acertar
e cedo. E a questão do Jorge Jesus, perfeito.
Então, também, pois é. Olha aqui, o Ângelo Giges, Vitinho e Diego, não dá mais. É, não dá mesmo, não. Gente, já passamos dos 20 minutos. Nós vamos fazer aquele nosso intervalinho rápido. Deixa o like, galera. Like. Enquanto isso, ó. Like, like, like. Olha aí, a audiência tá ótima, mas o like pode melhorar. Voltamos já já. Senta o dedo no like aí. Não sai daí, não. Tchau.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta e eu queria pedir para botar na tela as estatísticas do jogo para que eu e o André pudéssemos comentar um pouco em cima dela. Olha aí, o Flamengo acabou tendo maior passe de bola, de fato dominou o jogo quase todo, né? Mesmo naquele momento em que o Santos buscava um empate, tentou atacar um pouco mais, o Flamengo era o time que ficava mais com a bola. Finalizações, no final do jogo o Santos passa, né? Vai 17 a 10, porque o Flamengo já não finalizava tanto e o Santos começou a chutar de tudo quanto é lugar. Finalizações certas, 7 do Santos e 6 do Flamengo, mas se você for olhar, tirando uma ou duas defesas do Santos difíceis, e a bola que entrou, claro, as outras todas o Santos meio que encaixou no meio do gol, não foram finalizações que levaram muito perigo. Precisão dos passes mais ou menos igual, 87, Flamengo um pouquinho mais, desarmes o Santos com mais do que o Flamengo, 15 a 8, faltas cometidas praticamente igual, 14 a 13, escanteios 7 a 3 por causa daquela pressão no final do Flamengo de tentar buscar o gol, pelo menos o gol do empate até que conseguiu. E depois tentando buscar um segundo empate que esse não conseguiu. Algum destaque que você queira dar aí nessas estatísticas, André?
Não, tudo dentro do que você falou e dentro do que foi o jogo. Acho que é um jogo difícil de você avaliar estatística pelo contexto dele, né? Os times muito abertos, cansados, e mexidos, enfim, era um jogo, por exemplo, essas 27 finalizações, isso aí é jogo de briga de rua, né? Muita coisa.
É verdade. Olha aqui, vamos botar a classificação aí, para a gente conversar justamente sobre o que você estava falando, André, que o Flamengo tem uma chance de dar uma arrancada, né? Olha lá, o Palmeiras no momento está empatando com o Atlético Paranaense, está indo a 30. Se acabar assim, empate, o Flamengo fica a 9 pontos do Palmeiras. É difícil? É muito difícil. Principalmente porque tem uma série de times entre os dois. Mas já não passa a ser impossível. Principalmente por causa dessa sequência que o André estava lembrando, que a próxima rodada o Flamengo pega o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, mas é importante lembrar que o Flamengo tem tido bons resultados nos últimos anos na Neoquímica Arena, e o Corinthians vai estar vindo de um jogo com o Boca, que ninguém sabe como é que vai ser, mas certamente vai desgastar em muito o time. Ele hoje jogou com um time praticamente baby, né? Baby Corinthians hoje contra o Fluminense, tomou a goleada, porque está apostando tudo nesse jogo com a Bomboneira. O Corinthians e Flamengo no próximo domingo, depois o Flamengo pega no sábado seguinte, ou seja, tem o jogo do Tolima na metade e depois pega o Curitiba no Maracanã, jogo bom para o Flamengo fazer 3 pontos. Depois, na quarta-feira, Juventude no Maracanã, outro jogo bom para o Flamengo fazer 3 pontos. E por fim, ele pega, como tudo isso o André já tinha antecipado, ele pega o Avaí lá na Ressacada, mas também não é um adversário dos mais difíceis. Ou seja, se o Flamengo, nessa reta final desse turno, conseguir uma arrancada, talvez ele possa entrar no retorno ainda sonhando com o título, quem sabe, né? Agora, depois disso tudo aí, depois ainda tem o Atlético Mineiro, né? No jogo de volta da Copa do Brasil. Mas voltando aqui à tabela, então, Palmeiras primeiro com 30, Atlético Mineiro já assumiu a sua verdadeira posição no campeonato, que é de segundo pretendente ao título, né? Já está ali encostadinho com 27. O Corinthians, eu acho que começa a patinar justamente porque não é um time para ter, não tem time para mostrar essa, está em terceiro lugar. O Atlético Paranaense, com o empate, está indo à quarta colocação. Internacional está em quinto lugar. E Fluminense fez um partidaço hoje. Fluminense está em sexto e Flamengo em sétimo. É uma boa reação. O São Paulo ainda joga, né? O São Paulo pode ser até que ainda passe o Flamengo se vencer. Mas é uma classificação que já começa a melhorar. Diga, André.
O Corinthians está numa situação assim. Se ele rodar na Libertadores, o Vitor Pereira vai ganhar tempo. Lógico, o Corinthians não quer isso. Vai, tanto que poupou hoje, vai jogar a vida contra o Boca lá na Bomboneira para se classificar. Isso é óbvio. Mas o Boca é favorito. Decidindo uma vaga na Bomboneira, o Boca é favorito. Se o Corinthians for eliminado, aí ele ganha tempo para treinar. Não para o jogo contra o Flamengo. Aí contra o Flamengo vai ser o luto. E aí o Flamengo tem que aproveitar a chance. Porque o Corinthians depois vai ser um adversário mais difícil. Ainda que ele siga vivo na Copa do Brasil. De qualquer forma, se o Flamengo conseguir 4 vitórias, o jogo na Neoquímica é complicado. Mas os outros 3 são acessíveis. Se o Flamengo conseguir 4 vitórias, esse campeonato volta... pode chegar no final do turno como a maioria imaginava. Palmeiras, Atlético e Flamengo na frente. A ordem disso, não sei. Quem vai estar aí? O Flamengo provavelmente em primeiro não vai conseguir chegar. Mesmo com 4 vitórias. Mas o Atlético ali com o Palmeiras, tem a briga da Copa do Brasil e tal, enfim, vai ser meio complicado. Então, mas o Flamengo tem uma oportunidade aí. O contexto está oferecendo ao Flamengo uma oportunidade de evoluir em desempenho e conseguir resultado para dar confiança. E abrir um clarão na temporada que era totalmente inesperado. O Flamengo pode ir para a quarta de final da Copa da Libertadores, que tudo bem, era até favorito para isso, mas diante daquele caos, parecia que ia ser mais difícil, mais complicado. E pelo visto, time mais completo e tal, tem boa chance de classificação na quarta-feira. E tem essa possibilidade de arrancada no brasileiro, que era inimaginável, né? Há pouco tempo. E tem a Copa do Brasil, que aí vai ter que ser na empurrança contra o Atlético, Maracanã, torcida e tal, para conseguir uma situação de se manter vivo nas 3 competições que a gente não imaginava que pudesse acontecer.
É verdade. Agora, vou dizer uma coisa para você. É claro que a torcida quer as 3. Mas eu acho que se cair na Copa do Brasil, vai facilitar para as outras 2. Não é que o Flamengo vá cair por vontade própria. É claro que não. O Flamengo vai tentar passar. Mas se perder, se for desclassificado pelo Atlético, em termos de futuro da temporada, eu não acho desastroso, não. Porque a Libertadores está aí, está palpável. O River, o Corinthians e o Boca estão longe de ser times assustadores. Do lado de lá, o River pode não passar. E olha, de repente, aí a chance do Flamengo fazer uma nova final de Libertadores. Então, nesse aspecto, sobre esse ponto de vista, se cair na Copa do Brasil, claro, não é bom. Mas também não é ruim, não. Porque tem esse lado da tabela do campeonato que é importante. Olha aqui, o André. Flamengo tem obrigação de comprar o Montiel. Ô André, eu não sei, tem que ver quanto é que estão pedindo pelo Montiel, se o Montiel quer vir mesmo. Seria ótimo se ele contratasse, né? Mas não é assim também.
Tem mercado na Europa.
Pois é, um jogador que tem mercado na Europa, não é tão simples assim. Olha aqui,
nós estamos com o gol. É uma posição que é carência no mundo todo, né, Renato?
No mundo inteiro. Bom, basta ver a seleção brasileira
com o Daniel Alves.
Exatamente.
O Daniel Alves foi para o Barcelona, pô.
E a seleção brasileira até hoje convoca o Daniel Alves. Eu acho um absurdo, mas aí você pode assim, mas quem são os outros laterais? Não tem, a verdade é que não tem. Olha aqui, nós estamos com os gols no ponto, vamos rodar os gols aí então, o André. Se você quiser comentar em cima dos gols, manda bala.
Ah, é. Olha a liberdade do lado direito, cara, que isso, o Santos também é brincadeira, o Santos adversário, né? Aí jogada bonita aí, com liberdade, Marinho, Everton Ribeiro, com esse espaço todo, aí é brincadeira, né? E belíssimo voleio do Pedro, né? A finalização que ele conseguiu acertar também foi a cabeçada. A cabeçada foi mais afeição do que essa aí. Ele teve que fazer um movimento e tal.
A cabeçada era golaço, mais fácil. Né? Foi um golaço. E o Marinho bem, eu achei o Marinho bem no primeiro tempo.
Foi.
Aí vai uma falta boba do Lázaro, tipo da falta que não havia necessidade de fazer. Ele dá um empurrão no cara ali. Tudo bem que é uma falta lá do diabo que o carreguem, aparentemente não trazia muito perigo. Mas aí o nosso bravo Santos, que estava jogando bem, aceitou de uma maneira feia, né? Feia.
É, por baixo eu do acho corpo que dele, não... cara. É, eu vi esse comentário aí do torcedor. Torcedor maluco do Flamengo é o que não falta, né? Pelo amor de Deus, o Santos não é o Everton. O claro, Santos está claro. Na média dos bons goleiros brasileiros. E ele é muito melhor que o Hugo e que o Diego Alves atual. Aí o gol da vitória. Gabigol dentro belo... da área.
Pois é. Belo passe do Arrascaeta, né? O Pedro conclui bem. O João Paulo dos Santos faz uma grande defesa. O João Paulo faz uma grande defesa. E aí o Pedro, o Gabigol dentro da área, como você bem falou. Agora, esse lance tem uma coisa que eu acho inacreditável. Você vai ver, nós estamos vendo de novo o Arrascaeta, o passe pro Pedro, o Pedro conclui, o João Paulo faz uma grande defesa, e o Gabigol aí sim, dentro da área, conclui e faz o segundo gol. Não acho que, a gente não vai mostrar. O Gabigol ia tirando a camisa, gente. O Gabigol ia tirando a camisa, cara. Ele já tinha amarelo. Alguém deve ter... Não! Aí ele bota a camisa de novo e ri. Quer dizer, o Gabigol, mesmo que ele não tivesse feito aquele idiotice que ele fez ao entrar e comprar briga com um cara que fez uma falta nele sem bola e já ia tomar o amarelo naturalmente, aí ele toma o amarelo também porque ele vai dar uma de machão lá, de botar cabeça com o cara, mesmo que não tivesse havido esse lance idiota, ele ia tomar o amarelo porque ele ia tirar a camisa para a torcida do Santos, ia balançar a camisa para a torcida. Quer dizer, é inacreditável. A irresponsabilidade do Gabigol na questão dos cartões amarelos é uma coisa... Infantilidade. Me irrita profundamente, o André. E não tem ninguém ali para chegar e dizer, amigo, não pode. Você não pode fazer isso. Você não pode, a cada 4 jogos, ficar suspenso por 3 cartões amarelos. Porque a média dele é mais ou menos essa. Ele agora já está com 2. Já está pendurado. Inacreditável, né? Aí dá um azar ainda, principalmente se amanhã ou depois, num jogo importante, ele toma na véspera, ele não joga o jogo. Pega o jogo com o Palmeiras, ele pode ficar de fora por causa de 3 cartões amarelos. Inacreditável, vou te dizer. É mais uma prova da esculhambação da casa de mãe Joana que virou o departamento de futebol do Flamengo. Essa postura do Gabigol em relação aos cartões amarelos, em relação a total irresponsabilidade com o juiz dentro de campo, e eu acho que é inadmissível, simplesmente inadmissível.
É muita permissividade, né? Aliás, o Flamengo, historicamente, tem 2 problemas, né? É um problema de gestão e um problema comportamental, né? De gestão é a permissividade. E de comportamento, normalmente, dos jogadores e até de dirigentes e tal, é o deslumbramento com o tamanho do Flamengo, né? O Flamengo tem títulos, história, obviamente, mas... O Flamengo só teve os seus 2 grandes momentos na história, foi justamente quando teve 2 elementos que tinham um profissionalismo extremo e que combatiam isso com a sua liderança, com a sua qualidade, com a sua presença. Sem querer comparar, mas foi o Zico lá nos anos 80 que não deixava entrar oba-oba no time do Flamengo, que ele era extremamente profissional, competitivo, respeitava os adversários, não tinha esse negócio de ficar provocando nem nada. E o Jorge Jesus, no Flamengo, que transformou o Flamengo, o futebol do Flamengo, num profissionalismo que só existiu na época do Zico, por causa do Zico, e nem tanto por causa dos treinadores. O resto do Flamengo é isso, é sobe, desce, ganha e perde, com essa permissividade e com esse deslumbramento. O jogador se deslumbra no Flamengo e a diretoria do Flamengo é sempre assim. O Bandeira de Melo era também permissivo, dizia até que tinha jogador preferido. Que ele tinha preferido, né? Márcio Araújo, Rafael Vaz.
Exatamente. Ele protegia os jogadores que a torcida não queria, entendeu? Ele protegia todos eles. Agora, deixa eu fazer só um adendo à tua coisa. Na época do Zico, além do Zico ser um exemplo completo, dentro e fora de campo, Aquela geração era muito responsável. O Júnior era um cara hiper profissional que também não deixaria ninguém brincar, entendeu? O Leandro era um cara profissional para burro dentro de campo. E tinha um cara chamado Domingo Bosco, que era o supervisor do Flamengo. Um cara que tinha vindo do Fluminense, acredite se quiser. Era tricolor o Domingo Bosco, tinha sido vice-presidente de futebol do Fluminense. Mas foi supervisor do Flamengo e foi disparado o profissional que eu mais brilhante que eu conheci como dirigente de futebol, aquele cara que faz o meio-campo entre a diretoria e o elenco. O Bosco era um gênio, o Bosco era um gênio. Isso o Flamengo não teve mais, a não ser na época do Jorge Jesus, que ele, Jorge Jesus, tomou conta de tudo e conseguiu, então, fazer com que a coisa funcionasse bem assim. Infelizmente, hoje em dia, meu amigo, é aquela história, os ídolos do time não têm esse comportamento profissional. E quando o ídolo não tem esse comportamento, quando o craque do time, como é o Gabigol, como é o próprio Arrascaeta, eles não têm esse tipo de comportamento profissional, ninguém mais se sente na obrigatoriedade de ser profissional. Todo mundo acha que não, aqui é festa mesmo. Exatamente, e falta o dirigente para chegar lá e botar ordem na casa, né? Infelizmente, essa é a verdade. André, queres comentar mais alguma coisa antes de começar a passar para as notas?
Não, já falei demais hoje já. Vamos lá para as notas.
Então vamos lá para as notas, olha aqui. Eu hoje vou começar. Você normalmente começa com goleiro, hoje eu vou começar. Vou começar com o Santos.
Beleza.
Meu bravo Santos, você é um excelente goleiro, mas você não pode tomar aquele gol que você tomou, não, cara. Eu não vou te dar uma nota muito baixa, porque você fez algumas outras boas defesas. Mas aquele gol que você tomou não é para tomar. Nota 5 para mim.
Eu vou dar 4,5, porque realmente aquilo ali foi feio, né? E assim, ele não fez uma grande defesa no jogo que desse uma compensada nisso, né? Então eu acho que ficou faltando, vou dar 4,5.
Tá certo. Mateuzinho, você começa com o Mateuzinho.
Mateuzinho é um acende e apaga, né? E hoje ele tinha uma avenida na frente dele, né? E mesmo assim ele não conseguiu se destacar, né? Por isso que acaba o Rodinei sendo titular e o Flamengo aí atrás do lateral direito no mercado. Nota 5.
Eu vou dar um pouquinho mais, vou dar 6 para ele. Eu achei que pelo menos ele brigou muito, ele não deixou buraco na defesa. E ele no ataque tentou algumas coisas, mas também é muito errático. Eu se tivesse de escolher no momento, para mim, meu titular seria o Rodinei. Gustavo Henrique. Cara, como é lento o Gustavo Henrique, eu fico impressionado. Ele não fez nenhuma má partida. Eu acho até que o Gustavo Henrique foi melhor do que o Pablo. Mas como ele é lento, cara, botou na frente com ele, ele chega anos atrasado. Mas não comprometeu hoje. As bolas, os lances em que ele foi superado por ser lento, não deram em nada. Eu vou dar nota 6 para o Gustavo Henrique, vai.
Vou dar o 6 também. Olha, eu hoje previ uma tragédia, viu? Porque contra o Marcos Leonardo, que é bom centroavante, rápido e tal, bom finalizador, contra o Gustavo Henrique e o Pablo, do jeito que tá, e a gente vai falar do Pablo daqui a pouco, eu previ uma tragédia. Até que não foi tão ruim, não. Vou dar nota 6.
Ok, Pablo, então começa você.
Muito mal, né? Poxa, eu falei que era zagueiro ponta firme e tal, de segurança. Como faz bobagem, como tá mal, né? Voltou mal de lesão, não consegue uma boa sequência de partidas. Não sei se é porque joga exposto, não sei se é essa questão dos zagueiros do Flamengo tocarem muito na bola, né? Não é a dele, essa coisa de saída de bola, a bola tá sempre passando por ele. Ele vira e mexe, faz uma bobagem. E defensivamente também dá uns mole, tá mal, né? Vai acabar virando reserva do Léo Pereira, que é um vexame pro Pablo, né? Nota 4.
É verdade. Eu vou dar menos, eu vou dar 3. Eu achei ele muito mal. Ele errou. O Flamengo não tomou um empate porque os outros entraram lá e acabaram abafando a jogada, mas ele entregou a bola do empate pro 2-2 pro Santos, né? Muito mal, Pablo. Vou dizer uma coisa, hein? A menos que o Rodrigo Caio se recupere, o Rodrigo Caio já está de novo com problema no joelho, né? É no outro joelho, mas já está. Eu acho que a tendência à zaga do Flamengo ser Fabrício Bruno e Léo Pereira, hein? Vamos ver. Ayrton Lucas, eu começo. Eu gostei do Ayrton Lucas. Eu gosto. Acho que aos poucos ele está se soltando. Ele está voltando a ser aquele lateral do Fluminense. Ele não está entregando na defesa. Ele errou uma saidinha de bola. Mas, de uma maneira geral, ele ganhou quase todos os duelos. E ele foi na linha de fundo algumas vezes. Eu gostei da atuação do Ayrton Lucas. Nota 7 para mim.
É, foi bem mesmo. Ele deu uns errinhos ali, às vezes ele ainda vacila na hora da marcação, às vezes sai para dar o bote sem ter cobertura, mas isso aí, assim, para a fragilidade que ele tinha defensiva e que a gente imaginava que seria assim, tanto que ele foi contratado para ser um ala ou até um ponta, né? É, como ele até entrou no segundo tempo contra o Tolima, né? Ali alguns minutos até o Felipe Luiz sair, né? É, o Felipe Luiz fazendo ali um meio lateral, meio zagueiro e ele de ala, né? Era isso que o Paulo Souza imaginava para ele. Agora ele
É
vai ser
verdade.
lateral e tá fazendo com correção, sim. É, eu não achei assim tão bom assim. Foi uma posição de razoável, foi boa, 6,5.
Beleza. Depois, Thiago Maia. Thiago Maia, começa você.
Muito bem, hoje muito bem. E é um cara assim que ele foi lançado no Santos numa passagem do Dorival por lá, né? Então é um treinador que ele gosta de trabalhar e tal. E por força das circunstâncias aí nesses jogos, o Thiago Maia vai jogar direto. E eu assim, eu vou dar uma nota muito boa para ele porque, cara, ele jogou lá, não lembro exatamente quantos minutos eu acho que ele saiu, não sei, não lembro se ele ficou os 90. E hoje ele também segurou as pontas, então assim, ele fisicamente deu uma boa resposta e ainda deu aquele passe que clareou tudo ali no finalzinho, iniciando o contra-ataque que o Gabigol deu e o Lázaro perdeu. O passe dele foi o que quebrou a defesa do Santos lá de trás. E ele deu alguns bons passes assim no jogo, protegeu a defesa. Olha, sou capaz de dizer que o Thiago Maia foi o melhor em campo para mim, do Flamengo. Vou dar nota 9 para ele.
Uau! É, eu acho que eu concordo em parte com o que você falou. Eu vi ele errando alguns passes, perdendo umas bolas perigosas ali na intermediária. Mas concordo com você que ele jogou, se matou, fez algumas boas jogadas. E eu principalmente espero que ele tenha continuidade, porque o Thiago Maia só vai voltar a ser aquele jogador que ele já foi se ele continuar jogando. Se ele ficar nesse entra e sai, é difícil. Mas eu vou dar nota 7 para ele. Para mim, ele hoje foi um jogador nota 7. Depois do Thiago Maia vem o Vitor Hugo, que eu começo dando nota, e olha, foi uma grandíssima surpresa para mim a atuação do Vitor Hugo. Eu via mais como você mesmo falou, André, um cara mais da posição do Everton Ribeiro, mais um meia pela direita, tá? E ele jogou muito bem de volante, muito bem. Perdeu um gol, sim, é verdade, mas, pô, ele uma vitalidade impressionante, garoto, né? Aquela coisa, corre, marca, volta, perde a bola, recupera. Gostei muito do Vitor Hugo. Vou dar nota 8 para o Vitor Hugo.
É, vou dar 7,5 porque ele é bom finalizador, embora garoto, e aquela chance achei ele meio afobado, o que é natural também, né? Mas ele perdeu uma chance ali, podia ter feito 2-0. Se vira 2-0, aquele time do Santos
Ah, é.
jogava atuado e de repente o Flamengo podia até repetir a goleada da última vez que teve na Vila. Mas é só isso mesmo, ele foi muito bem mesmo e merece mais oportunidades ali. Mas o Flamengo precisa contratar jogador para o meio-campo, é bom deixar sempre essa ressalva.
É, não, o Vitor Hugo é para compor elenco, né? Não é para ser o
É.
titular atualmente, mas é um garoto bom para compor elenco. Olha aqui, Arrascaeta entrou no lugar dele. Que nota você dá para o Arrascaeta?
Arrascaeta entrou bem hoje, né? Poucos minutos,
Entrou.
mas deu o passe para o Pedro no lance do gol, lutou, ajudou na marcação, iniciou alguns contra-ataques. Vou dar 7 para o Arrascaeta. Também não teve tempo para produzir tanto mais assim, né?
É, eu vou ser mais generoso com você pela importância da jogada que dá o gol da vitória para o Flamengo, né? Eu vou dar nota 8 para o Arrascaeta. É, ele entra e muda o meio-campo do Flamengo. É inegável, né? Sai da água para o vinho, né? Sai de muita luta, transpiração e tudo, mas sem muita inspiração, entra o Arrascaeta e entra a inspiração junto com ele, né? Eu vou dar nota 8 para ele. Everton Ribeiro, começo eu. Everton Ribeiro me surpreendeu. Eu confesso a vocês que quando eu vi a escalação, tuitei isso. E pelo amor de Deus, Everton de Ribeiro de segundo volante, meu Deus do céu. Na verdade, ele não jogou de segundo, ele jogou de volante, mas jogou mais para frente, né? E eu achei que ele teve uma atuação muito boa hoje, muito boa, surpreendentemente muito boa, inclusive com um fôlego que eu já nem acreditava mais que ele tivesse. No final cansou, foi substituído, mas para mim jogou muito bem. E a jogada do segundo gol, aquela bola que o Marinho mete, então eu achei que ele não ia chegar nunca. E ele chegou e deu o passe para o Pedro. Everton Ribeiro, eu também vou dar nota 8 para ele.
É, vou dar 8,5. Foi uma bela atuação, mas com a ressalva. Com esse espaço todo, ele deita e rola, porque ele sabe jogar. Né? Agora, o jogo físico, marcado, batalhado, que ele tem que ir e voltar e tal, aí já fica mais complicado. Mas hoje ele também tem o mérito de ter jogado uma quantidade de minutos lá, né, contra o Tolima, e ter começado de titular agora, ter feito um belo primeiro tempo e ainda deu assistência para o gol, né? Então, 8,5 para ele.
Tá, Diego entrou no lugar dele. Diego, é você quem dá a nota primeiro.
Ah, sem nota. O Diego pareceu muito bom. Diego... O jogo ficou lá atrás acho... ajudando a defender.
É, também acho que não fedeu nem cheirou. Sem nota também, apoio. É, Vitinho, gente, Vitinho... Cara, o Vitinho me parece um caso perdido, com toda a sinceridade. Eu vou dar nota 2 para o Vitinho, pelo suor dele, mas ele errou tudo que ele queria. Pelo amor de Deus, o Vitinho está dando pena. Você.
É, ele, eu acho que, assim, confiável ele nunca foi, e eu acho que essa lesão aí aconteceu alguma coisa. Não recuperou direito, a parte física... Não sei o que aconteceu, só sei que ele não jogava, ele sempre foi acende e apaga e tal, mas ele tinha bons momentos, agora não, é só mal, e foi com o Paulo Souza, Dorival deu toda a moral para ele, porque ele, né, em 2018 teve umas boas atuações ali na reta final do Brasileiro com o Dorival também, mas ele não está dando resposta física, técnica, ele não consegue. Vou dar 3, vai.
Tá certo. É, Lázaro entrou no lugar dele. Que nota você dá pro Lázaro?
Ah, o Lázaro pelo menos correu, lutou e tal, mas perdeu um gol, pelo amor de Deus, né? E também não tá mais correspondendo como correspondia, infelizmente, nem nos poucos minutos, né? Até ele cansar. Agora nem isso. Nota 4.
É, eu acompanho teu 4. Eu acho que o Lázaro entrou mal. É, melhorou um pouquinho em relação ao Vitinho, também piorar era impossível. Mas perdeu um gol que não era para perder e fez a falta do segundo gol. Então, nota 4, acompanha contigo. É, Marinho começou. Eu gostei do Marinho hoje. Brigou o tempo todo, ajudou a defesa, marcou, fez o belo passe para o Everton Ribeiro no lance do segundo gol. É, só senti falta de chutar mais a gol. Mas eu continuo a achar que o Marinho ainda é um jogador que pode ser útil no elenco do Flamengo. Não é para ser titular, não, mas pode ser útil. Vou dar nota 7 para o Marinho.
É, o Marinho jogou, né, a torcida provocando e ele respondendo no jogo, na bola, né? Isso aí foi muito positivo. E foi outro que aproveitou ali a avenida, né? A avenida do lado esquerdo do Santos. Porque o negócio ali foi feio no primeiro tempo. Foi fácil, foi bom pro Flamengo, né? E concordo, o Marinho podia ter aproveitado aquele espaço todo ali para tentar uma jogada em que ele cortasse para o meio e finalizasse. Mas a atuação no geral dele foi positiva. Aproveitou o espaço que ele teve e o clima que era contra ele. Ele conseguiu fazer favorável ao Flamengo. Nota 7.
Beleza. Gabigol entrou no lugar dele. E aí você dá a nota do Gabigol. Começa.
Pacote completo, né? Entrou fazendo besteira, brigando, podia inclusive ter sido expulso. Se o Daronco resolve ali expulsar um de cada lado para resolver o problema e tal, e o Gabigol pagar até pela fama dele, olha o problema que ele ia enfiar o Flamengo. Um Flamengo cansado para jogar 10 contra 10. Ele é muito irresponsável, é muito infantil. Só que ele faz gol, né, cara? E gol vale pra caramba, né? Vale uma Libertadores, vale Brasileiro, vale tudo, né? Ele mete gol, então é isso, nota 6.
É, eu vou dar 7 porque o gol foi importantíssimo. É, poderia até dar mais, porque ele tecnicamente hoje jogou bem. Ele deu um passe lindo pro Lázaro fazer o segundo gol.
É verdade, muda aí, por favor, muda aí. Eu vou manter tá. Vou de 7 junto com... O Renato aí, muda, por favor.
Beleza.
Lembrei dessa assistência.
É, dessa jogada. Tecnicamente ele jogou bem, então acho que nós dois concordamos com o 7. É, agora, não dou mais, por causa das idiotices, né? De tomar aquele cartão, a primeira jogada dele, cara. Pelo amor de Deus, que infantilidade, né? E depois ia tirando a camisa, porque alguém gritou para ele, não! Aí ele riu e baixou. Pô, pelo amor de Deus, né, Gabigol? Tecnicamente você foi muito bem, mas a cabeça continua lá embaixo. Por isso é que vai ficar com 7. Aí, Pedro, sou eu que começo. Cara, o Pedro, para mim, foi o melhor jogador do Flamengo. Ainda que não tenha feito enormes jogadas, mas o Pedro fez o gol e participou decisivamente da jogada do segundo gol. É o chute dele que faz com que o João Paulo faça aquela grande defesa e acabe sobrando o rebote para o Gabigol. Gostei muito do Pedro, gostei muito do Pedro. E acho que é sim, tem que jogar junto com o Gabigol no ataque, sem dúvida nenhuma. Eu vou dar nota 9 para o Pedro hoje. Apesar do gol, só não tira 10 porque perdeu aquele gol de cabeça.
É por isso que eu vou dar 8. Eu acho que aquele gol de cabeça para um cara alto, centroavante, especialista. Ficou até aquela dúvida ali na hora do Milton Leite, o pessoal falando, pô, será que desviou? Porque realmente foi impressionante como ele cabeceou mal. Então, parecia que de repente o zagueiro pudesse ter dado uma desviadinha, né? E aí tirou ele do movimento preciso, mas nada, a bola veio certinha. E ele cabeceou mal. Aí realmente era um gol para abrir a porteira. É só por isso o erro, mas o resto eu concordo contigo.
Beleza. Davi Luiz entrou no lugar dele, não dá nem para dar nota, porque entrou já nos minutos finais. Só pra ter... Eu também não sei. Enfim, sem nota, Davi Luiz. E aí, Dorival Júnior, que nota dás para Dorival Júnior hoje?
Ele fez o que pôde, né? Com o que ele tinha disponível, e o time rendeu, jogou, né? Então, assim, não tenho muito o que dizer, nem de criticar, nem de elogiar, porque as opções dele eram o que dava para armar. O time estava morto. Jogadores falaram, do próprio Dorival falou que foi a pior viagem que ele já passou na carreira dele, né? incluindo como jogador. Então, imagina, né? O cara já jogou na altitude e tal, e chegar a falar uma situação dessa é complicado, né? Então, é 7,5, lá.
Eu vou dar 8, vou ser um pouquinho mais generoso, porque eu acho que ele conseguiu armar bem o time, né? A assistência com o Vitinho, eu discordo, mas de uma maneira geral, achei legal a ideia dele, do Vitor Hugo no meio-campo, os dois pontas abertos, o Marinho e o Vitinho, o Pedro na frente. Eu acho que ele mandou bem, acho que mandou bem o Dorival hoje, vou dar nota 8 para ele. Considerações finais, alguma coisa a mais, André, para comentarmos antes de anunciar que voltamos agora no próximo, jogo? Qual é? Na quarta-feira, Flamengo e Tolima, claro, Libertadores, exatamente. Alguma coisa a mais a destacar ou podemos nos despedir?
Olha, o Flamengo tem uma oportunidade aí que a gente não imaginava, vou reforçar isso, viu? A gente via a temporada assim, trevas, eliminações e lutar para não cair no brasileiro. Um caminho iluminado se abre para o Flamengo na temporada nesse momento agora. Tem o Tolima com a vantagem, jogando em casa, o João Gomes volta, classificar, ganhar confiança. Depois tem uma sequência no brasileiro que vai pegar um Corinthians, que é uma incógnita, 3 adversários acessíveis. E tem o Atlético no Maracanã, que é um jogo em casa, desvantagem mínima e chance também de se classificar. E se não se classificar, como você falou, ganha tempo para se preparar para as outras duas competições, que são as mais prioritárias, digamos assim, e foi a que fez história em 2019 com os títulos com o Jorge Jesus. Então o Flamengo tem uma possibilidade, mas para isso tem que se jogar bola, tem que seguir evoluindo, e o desempenho de hoje, mesmo a despeito da fragilidade do Santos, tem que ser a referência, ainda que com as reservas e com os titulares na parte final, do que no jogo com o Tolima, para seguir evoluindo, para poder construir esses resultados e mudar as perspectivas na temporada e contratar bem também para esse elenco estar forte. E aí sim, aí as possibilidades, aí é outro papo e aí é outra temporada para o Flamengo. Há esperança.
É verdade, eu concordo com você. Agora, tem que conseguir chegar bem na janela para que com esses reforços ainda consiga seguir brigando pelos títulos mais importantes, né? Então, em resumo, é isso aí, minha gente. Obrigado, uma audiência excelente, como de hábito, sempre acompanhando aqui a gente. deixa o like, senta o dedo no like aí, porque o like pode melhorar. E voltamos na quarta-feira, depois de Flamengo e Tolima, quem sabe com a classificação do Flamengo garantida para as quartas de final da Libertadores. Valeu, gente. Um abraço. Até logo, André. Um abração. Tchau.